está no ar o Fórum TSF, que é moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje, olhamos o CDS, um dos partidos fundadores da nossa democracia. Debatemos a eleição do novo líder e queremos ouvir a sua opinião. Com que expectativas encara esta nova direita que agora se anuncia? Estamos perante uma mudança no CDS, só podemos ver falar numa ruptura com o passado recente do partido. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook e na página da TSF na internet, e pode responder ao inquérito que está em tsf.pt. Perguntamos com que expectativa encara a eleição de Francisco Rodrigues dos Santos. Ora, os primeiros ouvintes, 58% dos ouvintes que já responderam, encaram esta eleição com uma expectativa positiva. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Como é que esta mudança do rumo do CDS pode mexer com o nosso xadrez partidário? E como é que este CDS à direita se poderá conjugar com um PSD que reforça a posição no centro? E neste contexto, que peso poderá ter o apelo feito ontem por Pedro Passos Coelho, um apelo para que a direita se una para fazer as reformas de que o país precisa? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E começamos neste fórum por recordar algumas das garantias dadas ontem no discurso de vitória pelo novo líder do CDS-PP. Na hora da vitória, Francisco Rodrigues dos Santos exaltou a força do partido.
Este congresso foi uma prova de vida do CDS. Daqui não arredamos pé e estamos cá para combater as esquerdas, o socialismo vigente em Portugal.
O novo líder do CDS prometeu ajudar a construir uma nova maioria de direita.
É o momento de arregaçarmos as mangas e acabarmos com a folga que tem sido dada na oposição ao governo socialista de António Costa. Nós vamos, desde hoje, começar a lançar as bases para uma nova maioria de direita em 2023, ou mesmo que esse calendário seja antecipado. Uma maioria que contará certamente com o papel ativo do CDS. Não seremos muleta de ninguém, não seremos mordomo de nenhum outro partido, não nos vamos diluir em nenhuma força política. Nós vamos ser o CDS, nós vamos à luta.
Francisco Rodrigues dos Santos revelou ainda quais são as linhas fortes que vão guiar esta nova liderança.
Temos provas dadas e não recebemos lições de ninguém, nem dos que chegaram há mais tempo, nem daqueles que chegaram há menos. E apresentando um novo modelo de supervisão do sistema financeiro e de regulador dos setores estratégicos. Seremos um CDS que se baterá pela reforma do sistema eleitoral, de modo a devolver a última palavra aos eleitores na escolha dos seus representantes e não aos diretórios partidários. Cientes de que a abstenção em Portugal está perto dos 50% e que existe uma alienação cívica sobre as causas políticas. Proporemos ao país um verdadeiro choque fiscal, amigo da poupança das famílias e do investimento. Defenderemos uma justiça forte com os fracos. Proporemos uma reforma equilibrada do nosso sistema de justiça para colocar um ponto final nos privilégios dos mais poderosos.
O novo homem forte do CDS prometeu ainda uma forma diferente de exercer a liderança.
É verdade que eu não estarei sentado no Parlamento, mas estará sentado um fantástico grupo de deputados da mesma craveira e capacidade do João Almeida. A minha Assembleia será o país, o meu escritório serão as ruas de Portugal.
Está lançado o debate no Fórum TSF. Com que expectativas encaram os nossos ouvintes esta nova liderança e este novo rumo traçado no Congresso do CDS? Com expectativas, encaram esta nova direita que agora se anuncia e como é que esta mudança de rumo do CDS pode mexer com o nosso xadrez partidário? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos agora aqui esta reflexão com a leitura do Paulo Baldé, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo.
Bom dia,
primeiras
Manuel.
Notas desta nova liderança e desta nova direita anunciada no Congresso do CDS.
A primeira evidência é que o CDS virá à direita. Era o partido no Parlamento que, antes do Chega e da Iniciativa Liberal estarem no Parlamento mais à direita no espectro político. Houve mudanças nestas eleições que pressionaram completamente a direita com a entrada da Iniciativa Liberal e do Chega, e o CDS faz uma opção de virar à direita com este novo líder, deixando espaço para o PSD se afirmar ainda mais como um partido de centro, ganhando esse espaço político onde se ganham eleições, encostando obviamente o CDS à direita para disputar um eleitorado que é moda, mas que nós não sabemos verdadeiramente qual é o potencial desse eleitorado. Sabemos que o que ele valeu nestas eleições, permitiu a dois partidos chegarem ao Parlamento, mas há um potencial de crescimento que existe, com toda a certeza, mas que ainda não é possível perceber qual é. E isso significa que se o CDS, com Assunção Cristas, já não era um partido muito apetecível para o PSD de Rui Rio, este CDS é ainda menos apetecível para o PSD de Rui Rio e, portanto, dificilmente se percebe o apelo que foi feito ontem pelo ex-líder do PSD, Pedro Passos Coelho, que, sabendo da eleição do Francisco Rodrigues dos Santos, opta por fazer um apelo, ele que tinha estado calado. Obviamente que no PSD ele bem pode dizer que aquilo é uma exceção, não é uma exceção. Ele quis, neste exato momento, dar um sinal de vida dá esse sinal de vida depois dos passistas perderem a eleição para a liderança do PSD, ganha por Rui Rio e depois de vários ex-dirigentes do PSD terem dito, Carlos Carreiras, Miguel Relvas, que chegaria de novo o tempo de Pedro Passos Coelho. Portanto, a direita continua, o centro-direita continua em grande ebulição, tentando perceber que caminho é que vai sair, cada um pressionando à sua maneira, mas eu julgo que esta viragem à direita do CDS claramente acaba por favorecer o PSD, que se quer afirmar como um partido de centro-direita, um partido mais ao centro. Rui Rio até se já disse que era de centro-esquerda, o partido é claramente um partido de centro-direita, mas acima de tudo ganha espaço no centro, no eleitorado mais moderado, que fica, obviamente, quando se começar a desiludir com o governo do Partido Socialista, e aqueles que já se começaram a desiludir com o governo do Partido Socialista, a opção mais clara passa a ser, de facto, o PSD.
Consideras, quanto a isso que nos diz, considera que fica mais difícil um entendimento PSD-CDS para a construção da tal maioria alternativa à maioria liderada pelo PS?
Não tenho dúvida. Do ponto de vista do combate político ao governo do Partido Socialista, fica bastante mais difícil um entendimento entre o PSD de Rui Rio e este CDS. Já não era fácil, passa a ser ainda mais difícil. Lembrar que as próximas eleições autárquicas, são as autárquicas, as grandes nacionais, não é? Porque há as regionais dos Açores, mas as grandes eleições que aconteceram há 4 anos foram o resultado dessas eleições é que fez com que Pedro Passos Coelho deixasse a liderança do PSD. Foram umas eleições onde não foi possível, por exemplo, e o por exemplo aqui é bastante significativo, fazer uma aliança entre PSD e CDS, que tinham estado a governar uma legislatura juntos, que procuraram ao máximo obter candidaturas conjuntas nas autárquicas e em Lisboa não conseguiram, e isso fez com que o CDS arrasasse o PSD em Lisboa. Também com péssimos resultados para os dois partidos no Porto, porque também não houve possibilidade de, para os dois partidos, para o PSD, porque o CDS, apoiando Rui Moreira da Silva, teve uma vitória que é de Rui Moreira da Silva, mas o CDS estava lá. Mas esses dois partidos tiveram maus resultados no conjunto, em Lisboa e no Porto, e isso vai pesar por muito tempo o que aconteceu nessas autarquias. Veremos agora o que é possível fazer. Mas eu não estou a ver que o PSD consiga fazer uma eleição, uma candidatura única, por exemplo, em Lisboa, onde o PSD é opositor a Rui Rio, ou esteve maioritariamente do lado dos adversários de Rui Rio, e o CDS teve o melhor resultado que podia ter com Assunção Cristas aqui em Lisboa. Acho muito difícil que este CDS seja capaz de seduzir o PSD.
Olhando para este xadrez político com que estamos agora confrontados, podemos já falar numa reconfiguração do espaço à direita do PS?
Está, com certeza, a mexer muito. Não é de agora, não é por causa deste Congresso. Este Congresso vem na sequência de alterações na direita. Eu insisto, há pouco dizia, é mesmo impossível perceber qual é o potencial de crescimento. O Chega é um partido com um potencial de crescimento grande. A Iniciativa Liberal também. O CDS precisa de recuperar. Está completamente condicionado por estes dois partidos que chegaram agora ao Parlamento.
E sentiste no discurso do novo líder essa preocupação com quem está à direita?
Sim, o discurso é muito... O choque fiscal tem tudo a ver com a Iniciativa Liberal.
As forças de segurança e os militares.
As forças de segurança, os militares. As causas fraturantes, como o aborto, a eutanásia. Tudo isso serão marcas do CDS que estará... que procurará fazer a síntese do Chega e do Iniciativa Liberal. E depois, obviamente, que tem um histórico muito, muito importante, o CDS, e militantes e eleitorado de sempre, que continuará a ser do CDS, que nunca deixará de ser do CDS, e, portanto, das duas, uma. Ou o CDS consegue esvaziar esse potencial de crescimento da Iniciativa Liberal e do Chega, e, portanto, consegue crescer outra vez... já não para os números que teve nas últimas eleições, mas consegue recuperar e subir. Na verdade é o CDS que vai liderar essa direita, não há dúvida, porque é o grupo parlamentar maior, é aquele que tem mais força. Veremos como é que o grupo parlamentar se coordena com a nova liderança. Não é fácil, nós já vimos em vários partidos como isso não é fácil. Também a pressão, veremos se Cecília Meirelles fica lá ou não fica, ou se cede o lugar, e portanto nessa lógica o líder ganhar mais peso também no Parlamento, mas claramente é o CDS que vai liderar essa direita. Agora, o fator novidade está, ou esteve até agora, pelo menos, no Iniciativa Liberal e no Chega. Veremos se com o Francisco Rodrigues dos Santos muda esse fator novidade para o CDS e consegue, de alguma forma, apagar o crescimento que se nota nas intenções de voto. Ainda não, obviamente, não houve eleições depois disso para perceber se o Chega e a Iniciativa Liberal crescem, mas as sondagens dizem que crescem, e portanto vamos ver o que é que este efeito da nova liderança no CDS tem sobre estes dois partidos. Obviamente que na direita vai ser muito importante ver como é que eles crescem. O centro é para Rui Rio e para o PSD. No centro-direita, obviamente. Não é?
O líder do Chega, André Ventura, no espaço de opinião que tem regularmente no Correio da Manhã, fala do CDS e diz isto, que a chegada de Francisco Ribeiro dos Santos, aliás, a que ele trata por Chicão, escreve, tem duas desvantagens fortes. Não está no Parlamento e é demasiado novo para um aparelho bastante envelhecido. Estará à altura do desafio ou acabará perdido numa mensagem oca de cópia dos partidos que disputam o eleitorado do CDS. Está-me por vir aqui o debate intenso à direita.
Não, claro que está, e é onde vamos ver o debate mais feio, porque aquilo que pode parecer que é, se pensam todos o mesmo, facilmente se vão entender, não é isso que vai acontecer, não é? É se pensam todos o mesmo, se andam todos a disputar o mesmo eleitorado, veremos como o debate entre eles pode, de facto, azedar. Agora, todos eles dirão que o seu foco, o seu adversário político, que é o Partido Socialista e o governo de António Costa. Mas cada um deles vai querer marcar uma posição para conquistar eleitorado. E André Ventura percebe, por esse texto se vê, percebe bem que isto mudou um bocadinho com o CDS a disputar o mesmo eleitorado. Agora, para o CDS isso significa que pode crescer ou, pelo contrário, vai entrar numa moda de uma direita que pode afunilar tanto que não vale mais do que aquilo que o CDS tem hoje no Parlamento. Não sabemos, vamos ter que esperar por eleições. As autárquicas vão ser um teste muito difícil para o CDS, que tem 8 ou 9 câmaras, estou a citar de cor, não tenho a certeza, mas presidências de câmara, teve um belíssimo resultado nas últimas autárquicas e, portanto, política, como é muito a gestão das expectativas e a comparação de resultados, o CDS vai ter dificuldades nas autárquicas, ao contrário, por exemplo, do PSD, que teve um resultado tão mau, que é fácil não será, mas não é muito difícil comparado com o CDS ter um resultado melhor do que teve nas últimas eleições. Portanto, o Francisco Rodrigues Santos tem que se afirmar muito rapidamente, mas sim tem esse handicap de ter os dois partidos que disputam consigo um eleitorado muito importante para o CDS, os dois no Parlamento, enquanto que o novo líder do CDS não está no Parlamento.
A análise de Paulo Baldeia, comentador de Política Nacional da TSF, está relançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Queremos ouvir os nossos ouvintes sobre esta mudança de rumo no CDS com a eleição de um novo líder. Com que expectativas encara esta nova direita que agora se anuncia? Estamos perante uma mudança ou perante uma verdadeira ruptura com o passado recente do CDS? E como é que esta mudança de rumo do CDS poderá mexer com o nosso xadrez partidário? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Espreito aqui o debate online. José Fidalgo da Abreu Velasco escreve: o CDS quis inovar, cortar com o passado recente e, à beira do precipício, deu um passo em frente. Não vejo com nenhuma expectativa esta eleição, nem que haja uma nova direita. E acrescente este nosso ouvinte: se o CDS já corria o risco de ser irrelevante, agora está mesmo a caminho disso. A mudança de rumo do CDS vai mexer com o xadrez partidário, na medida em que a eleição de Chicão foi o melhor que poderia ter acontecido ao PSD, que tenderá a absorver uma franja significativa dos seus militantes e apoiantes. O novo líder pretendeu, no seu discurso, dar um passo maior do que a perna ao afirmar que à direita lidera o CDS. Já se viram afirmações semelhantes e os seus resultados. Não ser deputado na Assembleia da República, local por onde passa o cerne da ação política, ele vai ter muita dificuldade em impor-se, até por ter um grupo parlamentar que não se revê na liderança. Vaiar oradores e ministros que ajudaram a tirar Portugal da bancarrota terá sido um sinal perigoso de imaturidade, aliado ao início de uma deriva sectária que pode assolar o partido, escreve José Fidalgo da Abreu Avelar. E que opinião tem o Paulo Ramos, gestor comercial e que foi congressista neste 28º Congresso do CDS? Bom dia, Paulo Ramos.
Bom dia ao Fórum. Eu começo a minha intervenção com um apelo. E um apelo é a uma deputada, a deputada Cecília Mareles. Cecília, não desistas. Cecília, não entregues o partido aos Borgias. E foram as pessoas que votaram em ti, as pessoas confiaram em ti, e tu não podes sair. Não podemos entregar o CDS a estes senhores. Falam das novidades no sangue das listas. Basta olhar para elas. Qualquer pessoa que olhe para as listas vê que não passam dos velhos delatores do CDS nas televisões, nas redes sociais, pessoas que deixaram de participar no CDS. Temos lá os Pedros Borges, os Bagões Félix, os Ribeiros e Castro. Devem-lhes ter cheirado a alguma coisa para aparecerem agora. A novidade, afinal, cheirava fio. O Chicão não passa, e repito, o Chicão não passa do Bruno Carvalho, do CDS. Obrigado e bom dia.
A opinião de Paulo Ramos com o apelo a Sila Meireles para que continue à frente da bancada parlamentar do CDS-PP. Espreito aqui o inquérito na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram a eleição de Francisco Rodrigues dos Santos. 55% encara com uma expectativa positiva, 28% negativa. Os restantes não têm opinião formada sobre este tema. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião sobre esta mudança de rumo no CDS-PP. O que é que isto poderá trazer de novo à nossa política? De que forma é que pode mexer com o xadrez partidário? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Pedro Leite Silva. Bem-vindo também a este debate. Que novo CDS é este que promete construir uma nova direita?
Olá, Manuel. É um CDS, de facto, muito diferente do ponto de vista do seu posicionamento, e eu acho que a palavra posicionamento é aqui é muito importante, e eventualmente até do seu funcionamento interno. E, porventura, quando olhamos para aquilo que se passou em Aveiro nestes dias, estamos muito focados na questão mais ideológica e programática, e talvez tendamos a secundarizar aquilo que tem a ver com as práticas de funcionamento interno, e, porventura, parte da explicação da vitória de Francisco Rodrigues dos Santos radica na questão do funcionamento interno. Sente-se entre os militantes do CDS, são militantes, repara, muito acossados por aquilo que é o político, pela influência eleitoral, pela competição à direita, que é uma novidade na história da democracia portuguesa para o CDS, pela experiência da passagem pelo governo, qual porta e Passos Coelho, e com o efeito que isso teve de afastamento de eleitos, mas também muito desmobilizados no funcionamento interno. A questão da escolha de cabeças de lista, a formação das listas, não apenas com a Assunção Cristas, mas eu diria ao longo do tempo, em que para um partido que em muitos distritos ou não elege deputados ou elege apenas um, e em que o deputado escolhido é escolhido pela direção nacional e pelo líder, tem um efeito de desmobilização e desmotivação interno. E a promessa que Francisco Rodrigues dos Santos traz é uma promessa de reposicionamento político, mas é também uma promessa de trazer alguma democracia interna ao partido, de possibilidade dos militantes escolherem os seus cabeças de lista, e isso pode ter feito muita diferença e porventura está a ser desvalorizado, mas no Congresso sentia-se isso e percebia-se isso. Há ali um apelo das bases para que alguma coisa passe a funcionar de forma diferente. E eu devo dizer que eu estive no Congresso e mesmo acompanhando antes do Congresso, que me parece que os militantes do CDS, e com isto não estou a fazer nenhum juízo de valor substantivo sobre a natureza das escolhas, estou só a falar do ponto de vista dos militantes do CDS. Eu acho que os militantes do CDS fizeram uma escolha racional. E fizeram uma escolha racional por dois motivos. Bem, o primeiro é que, ao contrário de João Almeida, Francisco Rodrigues dos Santos tinha uma narrativa, tinha uma história, tinha um argumento sobre o passado, sobre as dificuldades que o CDS tem tido e sobre aquilo que pode ser a sua projeção no futuro. Enquanto João Almeida ficou sempre dividido entre não querer assumir o legado, porque isso tinha alguma coisa de impopular, o legado recente, nomeadamente da Assunção Cristas, e não ter uma proposta para o futuro que, na verdade, fosse diferente daquilo que foi a estratégia dos últimos tempos de Assunção Cristas. E, portanto, ficou numa espécie de terra de ninguém. E entre uma terra de ninguém e uma trincheira, eu acho que os militantes do CDS fizeram a escolha racional, que é escolher uma trincheira. Não deixa de ser uma trincheira. Uma trincheira que diminui, a meu ver, a capacidade de crescer eleitoralmente. Mas, ao mesmo tempo, parece-me que há um sentimento de orfandade, de representação, não apenas dos militantes do CDS, mas até de alguns setores da sociedade portuguesa, em que subitamente deixou de haver um partido conservador. O CDS modernizou-se, tornou-se um partido liberal, mesmo que isso não fosse muito declarado, nos temas de costumes, e há um eleitorado que sente essa orfandade. A defesa da família tradicional, a oposição às causas fraturantes, e nós não devemos desvalorizar essa orfandade e a forma como a nova direção e o novo líder procura responder a isso. Agora, procura responder, eu há pouco utilizava a expressão posicional, porque na verdade é essencialmente uma estratégia posicional, não procura agendar esses temas e dizer que vai revogar leis, nada disso, é apenas posicional, o que também é uma coisa um pouco recuada, mas que tem uma outra implicação, e eu acho que isso atravessou também o Congresso, é que o CDS hoje não é um partido de poder. Ou seja, não é um partido que ambicione, como queria com Paulo Portas, e conseguiu, aliás, e como queria com Assunção Cristas, era também esse o propósito de Assunção Cristas, influenciar a governação. Influenciar a governação nas políticas, na estratégia de alianças. Isso desapareceu tudo. No fundo, esta vitória de Francisco Rodrigues dos Santos sugere que os próprios militantes do CDS consideram que a chegada ao poder está muito distante. O CDS é, neste momento, um partido posicional que se demarca em temas culturais, mas que não ambiciona influenciar a governação. Qual é o problema, a meu ver, para o futuro? É quando nós olhamos para as perdas eleitorais e para a capacidade de recuperação. O CDS teve um péssimo resultado nas últimas eleições e o eleitorado que perdeu é essencialmente um eleitorado urbano, jovem, que provavelmente com maior capacidade de poder de compra, mais qualificações. Se nós olharmos, o Pedro Magalhães fez isso, se nós olharmos para os concelhos onde o CDS mais desceu em 2019, reparamos que são em concelhos mais jovens, com mais poder de compra, com mais qualificações. Ora, é duvidoso que esta estratégia conservadora seja capaz de ir buscar de novo esses 300 ou 400 mil eleitores que o CDS perdeu. No entanto, pode ser capaz de fixar um eleitorado mais conservador que, de certa forma, revia-se pouco no CDS. Agora, isso é curto. Dificilmente o CDS regressa aos dois dígitos. E, portanto, temos certamente aqui um CDS diferente daquele que conhecemos nos últimos anos, conhecemos com Paulo Portas, e até diria que conhecemos anteriormente. Mas é, de facto, uma incógnita, até porque há uma coisa, daqui a dois anos volta a haver um Congresso, entretanto não há eleições nem legislativas nem europeias, e, portanto, vamos ver em que condições e em que circunstâncias é que está o CDS, porque eu vejo com dificuldade que Francisco Rodrigues dos Santos consiga ter uma afirmação muito conservadora com este grupo parlamentar, e com, cada vez que o tentar, ser criticado pelos senadores do partido, que de facto não gostam e não se revêem mesmo nada nesta mudança de um partido que essencialmente foi construído por Paulo Portas.
No discurso de encerramento do Congresso, já eleito líder do CDS, o novo líder, Francisco Rodrigues dos Santos, elogiou o grupo parlamentar, já tinha elogiado Cília Meirelles, elogiou João Almeida. Antevês um relacionamento pacífico entre a liderança e o seu grupo parlamentar, que sabemos, grupo parlamentar, que estava ao lado de João Almeida?
Certo. Não, não antevejo, e repara, e não é tanto uma espécie de paralelismo com o que se passou no PSD na legislatura anterior, em que a conflitualidade era mais uma conflitualidade por força de não reconhecimento da liderança, por questões pessoais e atritos pessoais. Eu julgo que aqui a questão é mesmo programática e política. Porque das duas, uma, ou Francisco Rodrigues dos Santos não cumpre a sua promessa de se diferenciar e trazer temas conservadores, temas com uma natureza diferente daqueles que o CDS nos tem habituado, e se não cumpre essa promessa, o grupo parlamentar continuará a funcionar bem, ou pelo contrário, se cumpre, e isso é um problema para Francisco Rodrigues dos Santos, não é? Frustra as expectativas, ou se pelo contrário tem iniciativa política que é diferente daquela que o CDS tem tido, não terá o grupo parlamentar a acompanhá-lo. Recuemos ao verão passado com aquele triste episódio das casas de banho nas escolas secundárias. É um episódio que nasce da Juventude Popular. Imaginemos que é esse o tipo de temas que Francisco Rodrigues dos Santos vai trazer para a agenda parlamentar. Não estamos a ver, certamente, os deputados que neste momento estão no Parlamento. Temos Ana Rita Bessa, Cecília Meirelles, João Almeida, Assunção Cristas, que vai ser substituída. Não estamos a ver estes deputados assumirem esse tipo de causas. Não são esses os temas que nos habituámos a vê-los a discutir, mas sim muito mais temas fiscais, do orçamento, etc. E, portanto, eu acho que tenderá a haver um problema e, portanto, julgo que há aqui uma mudança de tal forma profunda no CDS que vai ter dores de crescimento. Resta saber se essas dores de crescimento não acabarão por ocultar tudo o que está a acontecer e se o CDS não passará a ser notícia, muito mais por força dos incidentes internos do que propriamente pela capacidade de ter um agendamento na política nacional distinto daquele que tem tido até agora.
Análise do Pedro Adão e Silva, lançando aqui mais dados para o debate que hoje fazemos. Que opinião têm os nossos ouvintes? Como é que olham para estas mudanças no CDS? De que forma é que isto pode influenciar o nosso xadrez partidário? Estamos depois da eleição de novos partidos nas anteriores eleições. Agora com a reeleição de Rui Rio. Agora com a eleição de Francisco Rodrigues dos Santos. Estamos, de facto, a assistir já a uma reconfiguração do nosso sistema partidário? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Armando Santos. Está reformado, liga-nos da Guarda. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia aos ouvintes da TSF. A minha opinião é muito simples. Eu começo aqui pela letra de uma canção que toda a gente conhece, dos Delfins. Quando se nasce, nasce selvagem. Não se nasce com alguma orientação política, penso eu. Infelizmente, nestes últimos dias, parece que temos para aí gente, por acaso hoje faz 65 anos, um campo ali para os lados da Polónia.
75.
Temos aí gente a rever-se num monstro da Alemanha, num Benito Mussolini de Itália, num Francisco Franco de Espanha e num fanfarrão que nós tivemos com o Sr. Cardeal em Portugal, que toda a gente sabe quem são. Infelizmente, isto não nos diz nada. E começam a partir de ontem a aparecer umas sombras que se cuida o Sr. Presidente do PSD tão bem, as sombras que ontem começam a aparecer no espectro político, parece que estão a ameaçar o sistema novamente. Dão com os saudades do passado, o povo português lembra-se bem daquilo que passou nestes últimos anos. Lembra-se, e estamos a ver os escândalos que estão aí no Luanda Leaks, e não só. Está toda essa gente envolvida. Não se esqueçam. É só, muito bom dia, obrigado.
A opinião que nos deixa o nosso ouvinte Armando Santos. Bom dia, Pedro Marcos Lopes. Bem-vindo também ao Fórum TSF. Pegando um pouco nestas críticas, começamos por aqui a nossa conversa. Encontraste ali no discurso do novo líder do CDS alguns ecos, alguns tons mais próximos daquelas correntes populistas que têm ganho espaço na política europeia?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu desde já peço desculpa, mas o CDS também fez-me mal este fim de semana, que apanhei uma grande constipação enquanto lá estava.
Aliás, o Congresso do Pavilhão é conhecido carinhosamente como o Polo Norte.
Ah, pois, a mim afetou-me. Bom, notei, sobretudo no discurso, no primeiro discurso do Francisco Rodrigues dos Santos, algo que aparecia, que foi dito de uma maneira, enfim, perdida no meio do resto do discurso, e eu identifiquei dois traços normais e costumeiros no discurso populista, que foi a parte do ataque, enfim, não, dizendo de uma maneira, enfim, se calhar exagerada, mas o desprezo, melhor dito, aos mediadores, aos jornalistas, à comunicação social, de passar a mensagem diretamente para as pessoas. E o segundo traço, o manifesto desprezo pelas elites que ele enunciou, apesar de depois não ter cumprido exatamente isso, pelo menos dentro da lógica do CDS, não ter cumprido exatamente isso na lista, mas o desprezo pelas elites e a ligação diretamente às pessoas, que são, estes são dois traços comuns dos movimentos populistas atuais. Claro que depois isto foi misturado com outras coisas. Aliás, nem o primeiro discurso, nem sobretudo o segundo, foram exatamente coerentes. na dimensão de ter uma linha perfeitamente marcada da enunciação de políticas, da enunciação de fronteiras num conjunto de ideias para o CDS. Mas sim,
já estamos aqui a correr, agora que eu reparei nas horas, já estamos mesmo a correr aqui contra o tempo. Que CDS é este? Uma síntese da nova direita de Manuel Monteiro, Paulo Portas, mas também de Lucas Pires, disse o novo líder do CDS.
Não é uma síntese disso tudo. O CDS era uma síntese. A partir de ontem deixou de o ser. A partir de ontem começou, parece que vai ser, porque já disse que eu só posso contar com as mensagens que já existiam de Francisco Rodrigues dos Santos, de ser um partido mais conservador. Ele é alguém muito conservador, com uma linha muito diferente daquela que tinha sido o CDS. Portanto, o CDS que vamos contar agora é um partido acantonado numa ala direita bastante mais à direita, digamos assim, longe da síntese que era feita pelo portismo. O portismo ontem morreu, acabou. Não acredito que volte a renascer no CDS nem em lado nenhum. Enfim, teria que ser no CDS. E agora vamos ter um novo partido que aparece postado em concorrer, não por um eleitorado mais vasto, coisa que sempre fez e que sempre teve bons resultados, com uma exceção pontual em 91. Mas deixou de ser esse CDS, que tinha esse eleitorado abrangente, para ser agora um CDS acantonado numa luta com, provavelmente, o Chega e a Iniciativa Liberal.
Temos um CDS a jogar esse campeonato, em vez de, permite-me aqui a expressão, jogar o campeonato de ser um partido de poder? Ou então poderá estar consciente de que é à direita, olhando também para a Europa, é à direita que de facto consegue ganhar espaço?
Manuela Cássio, por acaso Marão, manda-os cá estão, não é? E o que acontece em Portugal é que o que nos disse as últimas eleições é que não há muitos votos na direita para ganhar. Ou seja, o CDS perdeu cerca de 14 ou 15 votos, não tenho de deputados, não tenho de memória, e perdeu, e desses 15, teoricamente, foi um para o Chega, o outro para a Iniciativa Liberal. Portanto, não houve votos aí à direita para conquistar. Dir-me-ão os abstencionistas. Bem, os abstencionistas são os abstencionistas. Esses não votam em ninguém, e já não votam em ninguém há muitíssimo tempo. Portanto, essas tendências que vêm de fora não são exatamente iguais às nossas. Aliás, o que nós assistimos nos últimos anos é que os nossos movimentos políticos têm estado bastante ao arrepio, as nossas movimentações políticas têm estado bastante ao arrepio do resto da Europa. A última coisa que aconteceu parecida foi o fenómeno do Chega, relativamente pequeno e concentrado em uma ou duas causas. Aliás, eu penso que o CDS, por este caminho, vai colidir bastante com o Chega. Tenho poucas dúvidas disso. A não ser que opte por outro tipo de bandeiras, coisa que eu também não acredito, porque tem sido essa a prática e a enunciação das ideias daquele que é agora o líder, o Francisco Rodrigues dos Santos. Mas eu acho que ele vai tentar agora navegar um bocadinho à vista e vamos ver o que acontece, particularmente com o seu grupo parlamentar, porque eu não acredito que o grupo parlamentar que agora tem vá alinhar por uma divergência tão grande daquilo que foi o CDS até agora. Por exemplo, há uma nota clara. A Assunção Cristas foi uma das campeãs da lei da paridade. Neste momento, a direção política do CDS não tem uma única mulher. Já isto seria um bom exemplo.
E é com esta análise do Pedro Marques Lopes que fechamos a primeira parte do Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta mudança de rumo no CDS. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Tomamos o debate no Fórum TSF, onde olhamos um dos partidos fundadores da democracia portuguesa. Perguntamos aos nossos ouvintes como é que olham para esta mudança de rumo do CDS, com a eleição de um novo líder, Francisco Rodrigues dos Santos. Com que expectativas encaram os nossos ouvintes esta nova direita que agora se anuncia? E com que expectativa encaram a eleição de Francisco Rodrigues dos Santos?
Esta é a pergunta que está no inquérito, na página da TSF na internet, e 50% dos ouvintes que responderam ao inquérito encaram esta eleição da nova liderança com expectativas negativas. 40% têm uma expectativa positiva e os restantes não têm opinião formada sobre este tema. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Podem participar de viva voz ou participar no debate online. Foi isso que fez Márcio Teixeira, que escreve: o CDS tem sido vítima da falta de cultura política dos portugueses, quando, por exemplo, elege um deputado do LIVRE que nada acrescenta à política portuguesa. Isto demonstra a desorientação do eleitorado. O CDS apresenta uma boa alternativa ao PS e PSD, com boas propostas na sua campanha, por exemplo, apoiar as médias e pequenas empresas, redução de taxas, etc. Na realidade, é o que os portugueses querem e precisam. Francisco Azevedo participa no debate com esta opinião. Acompanhei com a expectativa de ver vencer o João Almeida, que esteve rodeado por militantes com provas dadas, como, por exemplo, Cecília Meirelles. A reunião magna do partido em Aveiro foi aproveitada por alguns elementos para mostrar que ainda andam por aí. Mas ainda bem que não com tanta exposição mediática como Pires Lima. O novo presidente tem um discurso fresco, creio que é demasiado novo para liderar um projeto com quase tantos anos de vida que o próprio, mas não me parece que vá fazer das ruas de Portugal o seu escritório. E se não o fizer, porque promessas caem facilmente em saco roto, os militantes que votaram nesta altura podem pedir satisfações dentro de 2 anos. Não sei se vai haver uma injeção de votos nas legislativas, mas que saibam de uma vez por todas ler os resultados, escreve Francisco de Azevedo. Mas agora a leitura política do Domingos de Andrade, diretor do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos. Primeiras notas sobre este novo CDS, esta nova direita.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Bom, o partido fez uma escolha arriscada. Os militantes mostraram neste fim de semana, neste congresso, é que não só não queriam continuidade, como também não queriam apenas uma mudança, ou seja, queriam uma ruptura profunda. E Francisco Rodrigues dos Santos prometeu-lhes essa ruptura. O que é preciso perceber agora é até onde é que ele vai. Porquê esta ruptura? Primeiro, pelas razões óbvias, que estão à vista de toda a gente, o CDS corre o risco de tornar-se irrelevante, teve uma votação, uma das piores votações de sempre, a pior votação de sempre nas últimas eleições legislativas, vinha de 2 décadas de portismo, portanto de uma linha de continuidade em termos de estratégias de poder, não tem hoje o mesmo perfil que tinha nos anos 80, quando, perante as maiorias absolutas de Cavaco Silva, o CDS, também com uma votação baixa, 4,4%, se não me falha a memória, também com uma votação baixa, conseguiu, apesar de tudo, com a ascensão de Paulo Portas, conseguiu fazer com que o CDS, de algum modo, partisse de uma base conservadora, democrata cristã e liberal, apelando ao voto útil, justamente para moderar o PSD no poder. Desta vez não tem isso, será mais difícil fazer o mesmo, mas há outro lado, que é Francisco Rodrigues Santos fica com as contas reduzidas a zero, ou seja, não tem a herança, nem a herança do portismo, nem a herança da Troika, nem a herança dessa coligação PSD-CDS, que ainda deixa muito má memória aos portugueses e da qual, por exemplo, Pedro Passos Coelho falou ontem. Mas sobre isso avançaremos mais um bocadinho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por muito que Francisco Rodrigues Santos tente e vai tentar fazer com que haja alguma união dentro do partido, há aqui alguns sinais, nomeadamente tentar trazer o Filipe Lobo Dávila para a sua direção. Ele é mais institucionalista, mais equilibrado, mais tradicionalista no sentido da democracia cristã que está na base, no ADN do CDS. Portanto, talvez por aí ele conseguia manter algum tipo de equilíbrio. Quando nós olhamos para o que ele diz e para o que é a sua, que foi a sua moção apresentada ao partido, e efetivamente é uma escolha arriscada que o partido faz. E é uma escolha arriscada no sentido em que, apesar do CDS já ter sido muitas coisas, já foi liberal e fez o discurso contra o liberalismo, já foi conservador, já foi populista e elitista, já foi nacionalista e cosmopolita, já foi muitas coisas. Efetivamente nós não sabemos bem o que vai ser, sabemos que o novo líder tem um discurso mais centrado à direita, que vai disputar claramente o eleitorado de 2 partidos recém-chegados ao Parlamento, estou a falar do Chega e da Iniciativa Liberal, e aqui há duas pontos em cima da mesa. Um, o original é sempre melhor do que a cópia, ou seja, o Chega poderá ter mais a ganhar com esta aproximação do CDS do que o contrário, mas também há outro lado, que é, e é aqui que reside alguma da expectativa e algumas das interrogações sobre aquilo que podemos esperar do CDS, é que se o Chega nós sabemos o que é, o CDS tem sempre essa manta da credibilidade de um partido com 45 anos e de um partido que, a partir dessa credibilidade, dessa manta da credibilidade, pode efetivamente tentar introduzir na política portuguesa, disfarçadamente, aspectos de uma direita mais radical, na qual não estaríamos à espera, que venha do CDS.
Encontraste no discurso... Desculpa, Domingos, encontraste no discurso do Francisco Rico Santos eco desses tons e desses temas muito próximo das correntes mais populistas que têm conseguido ganhar espaço em toda a Europa?
O discurso dele de ontem é um discurso feito para dentro, mas também para fora. Ou seja, os militantes estavam à espera que alguém lhes desse uma liderança. E, efetivamente, o Francisco Rodrigues Santos deu-lhes essa liderança, essa perspectiva de liderança. E no Congresso não se espera que os militantes estão aqui a discutir grandes questões ideológicas, nem isso que estão à espera. O que estão à espera é, efetivamente, alguém que lhes crie essa sensação de poder, mas, sobretudo, que crie nos militantes a percepção de que o poder que existe para dentro do partido pode ser passado para fora do partido. E, portanto, o discurso de Francisco Rodrigues Santos foi um discurso muito aberto, muito naquilo que são os grandes problemas efetivos que o país atravessa nesta altura. As questões da corrupção, as questões da excessiva carga fiscal. Não é por aí que nós vemos ou que iremos ver qual vai ser a linha e o rumo do partido. Há outros sinais, por exemplo, nós temos efetivamente o CDS nesta altura, que vem de uma direção liderada por uma mulher e de uma direção onde as mulheres tinham um peso muito importante. De repente nós temos, praticamente não há cotas, se quisermos pôr assim a questão, Manuela Cássio, praticamente não há cotas neste partido. Portanto, é um partido muito focado, muito masculinizado, e isso também diz muito do que é a liderança do próprio Francisco Rodrigues dos Santos e da forma como ele a exerce e que a transporta da juventude popular para o próprio CDS. Agora, há aqui um ponto. Efetivamente, é preciso ver que caminho é que ele vai percorrer. A maior parte das vezes, a cadeira é que faz quem se senta nela, e não o contrário. O que quer dizer que, sendo o CDS um partido que tem pesos pesados da democracia, não ficará quieto ou pacificado perante uma tentativa de desvirtuar completamente aquilo que é o ADN do CDS. E, portanto, vamos ver de que forma é que também ele próprio, impondo a sua metodologia, a sua forma de exercer o poder, de que forma é que ele vai conseguir ou não congregar os diversos interesses, as diversas histórias que existem dentro do partido. Isso é muito importante. Os sinais que dá são sinais de uma viragem completa à direita, abandonando o partido que é o catch it all, ou seja, o partido que vai buscar todos os contentes da direita, aqueles que não se reveem, por exemplo, no PSD. E esse é outro ponto, que é mais importante do que nós olharmos efetivamente para o que vai ser o rumo do CDS, que é relevante, é perceber como é que a direita se vai reorganizar. O tal apelo que fez ontem Pedro Passos Coelho, e não foi por acaso que ele fez ontem, ele faz esse apelo no momento em que o PSD entra no novo rumo, com uma nova almofada de confiança para o líder Rui Rio, em que o CDS também se liberta do seu passado, portanto, novas lideranças que não sofrerão o peso da herança de ter estado no governo numa altura difícil para o país. E, portanto, o que nós vamos aqui tentar perceber é como é que a direita se vai reorganizar. Não é apenas um problema do CDS. Ou seja, o que nós temos é uma mudança de perfil sociológico nos últimos anos, de perfil do eleitorado, o eleitorado que virou completamente para o centro-esquerda. E, portanto, o que é que a direita tem? A direita que se afastou muito dos eleitores, e deixa-me aqui abrir um parênteses, repara no discurso do Francisco Rodrigues dos Santos, quando diz: ok, eu não estou no Parlamento, eu tenho bons deputados no Parlamento, mas a minha Assembleia é o país e são as ruas. E isto é um discurso muito que toca muito nas pessoas, e é um discurso de proximidade aos eleitores, quando se sente um afastamento muito grande dos políticos e das políticas em relação aos eleitores. Portanto, fechando esse parênteses, voltando àquilo que te estava a dizer, a questão é: como é que a direita agora, nova, e nova quer dizer que, por um lado, o PSD do Rui Rio tem caminho aberto para conquistar o centro-direita e o centro, portanto tem um caminho mais facilitado, não tem ninguém ao seu lado, corre o risco o CDS de perder uma parte desse eleitorado que sendo, estando descontente, poderia encontrar no CDS uma muleta para ideológica, deixa de ter, entendendo nós que o CDS vai encostar mais à direita, deixa de ter, portanto deixa caminho aqui para o PSD do Rui Rio, mas também é preciso perceber é se a direita vai conseguir ou não mostrar políticas efetivas para os eleitores, de forma a que esse perfil sociológico que mudou nos últimos anos volte a encontrar no centro-direita uma alternativa de poder que neste momento não tem.
A análise do Domingos Andrade, diretor do Jornal de Notícias, enriquecendo aqui este debate. Vamos agora escutar a opinião do Urbano Marques, é diretor comercial Liga-nos do Porto. Bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia, Urbano Marques. Estou. Estamos a ouvi-lo.
Olá, bom dia. Sim. Ora, na minha opinião sobre o CDS, tem-se ouvido muita coisa. Eu acho que neste momento o CDS, neste Congresso, enfrentava um ponto de viragem. Ou se ou renascia, voltando a ter através das suas bandeiras, que sempre teve, e retomando a sua matriz ideológica, ou então era um partido que podia desaparecer. E as pessoas viram isso, porque era preciso um candidato que mexesse com as pessoas, com o eleitorado, e que trouxesse novas políticas e desse maiores garantias. E fiz o que Francisco Rodrigues Santos fez. Porque o CDS sempre foi de direita. O Chega e a Iniciativa Liberal surgiram porque nos últimos 4 anos o CDS andou numa deriva ideológica e esqueceu o seu eleitorado e as suas bandeiras. Tentou alcançar nichos de eleitorado que nunca foram os seus. E quem tudo quer, tudo perde. E foi isso que nos aconteceu. Porque eu tenho a certeza agora, com o Francisco Rodrigues dos Santos, o CDS vai conseguir outra vez. Para já teve confiança nos militantes. Depois, outra coisa muito importante, no próprio Congresso ele já conseguiu começar a união dos militantes do CDS ao convidar o Filipe Lobo d'Ávila. Sei que também tentou convidar o João Almeida, mas por motivos que não interessam, isso não aconteceu. E neste momento, penso que temos uma frente alargada, porque as outras moções estavam em discussão, também deram um apoio a ele, e penso que agora o CDS tem tudo com esta nova dinâmica que ele quer imprimir, para conseguir de novo voltar a ser um partido do arco da governação. Estamos a dizer que o partido agora não vai estar, vai ser um partido que já não é um partido de governo. E eu acho que isso é totalmente errado, porque se nós conseguirmos captar a atenção do eleitorado, falando daquilo que sempre foram nossas bandeiras, e tendo uma linguagem nova e fresca na política, ou tal partido sexy que sempre quer ser, da forma da abordagem dos problemas que afligem as pessoas, ser um partido de proximidade, um partido popular, um partido que fala aos problemas das pessoas, nós vamos conseguir resolver este alinhamento que existe neste momento entre as pessoas e a política. Porque a abstenção não é um problema só do CDS. Estão a dizer que não podemos ir buscar os votos à abstenção. Isso não é o nosso problema. O nosso problema neste momento é outra vez cativar o nosso eleitorado. E partir daí, cativando o nosso eleitorado, partir para o centro. E nós sempre fomos um partido de moderação. E a nossa moderação não pode ser vista como uma moderação, como é de explicar. Não pode ser vista a nossa moderação como uma moderação de revolta ou de tentar ser diferente em relação àquilo que a gente sempre defendeu. Percebe? É isso que eu penso.
Obrigado por estar connosco com a sua opinião, Urbano Marques. Respeito aqui o debate online, Paulo Rodrigues escreve, parece mais uma mudança de género do que de política. Quando chegarem as próximas eleições, volta tudo ao mesmo. José Coelho escreve, os dias dos velhos do Restelo do CDS chegaram ao fim, o Francisco Rodrigues dos Santos é o futuro. Próximo convidado do Fórum TSF é um dos antigos líderes do CDS, o Dr. José Ribeiro Castro, bem-vindo ao Fórum TSF. Com que expectativa é que olha para esta nova etapa da vida do seu partido?
Bom dia, em primeiro lugar, acima de nada, caros aos ouvintes da TSF. Bom, eu creio que o Congresso fez o que era preciso. Portanto, como não tive a ocasião de dizer, já ouvi muita gente falar em grande ruptura. A grande ruptura foi feita com o eleitorado, pelo eleitorado do partido, no dia 6 de outubro, com o CDS. Portanto, o que era essencial é que o Congresso do CDS ouvisse a voz do eleitorado e mudasse. E, portanto, eu creio que, de facto, escolheu a linha da mudança, e, portanto, isso é positivo. Agora, enfim, a nova direção tem muitos problemas para resolver, e isso é prioridade imediata. Enfim, o CDS está numa situação muito difícil, quer do ponto de vista financeiro e patrimonial, do ponto de vista funcional, do ponto de vista dos métodos do seu funcionamento e também da sua identidade. Creio que este primeiro problema foi o primeiro a ser respondido, de uma forma fácil. É preciso acabar com a balbúrdia e a confusão que se gerou com a tentativa de entrada do partido, e creio que o Francisco Rodrigues dos Santos e os seus mais próximos deram sinais muito claros que estancam a saída de eleitores e de simpatizantes do CDS para a abstenção ou por outras paragens, e iniciam a abertura de portas de regresso e de reencontro. Depois tem prioridades políticas, enfim, a implantação do partido, o refrescamento das estruturas do partido. Isso é muito importante para enfrentarmos as eleições autárquicas, que são a primeira prioridade eleitoral que haverá para enfrentar. Mas agora vamos ver como é que essas equipas vão funcionar. As listas do CDS são feitas sempre em condições muito negativas, entre as 4 da manhã e as 8 da manhã, não, enfim, tem a ver com, é um problema dos congressos do CDS, e portanto creio que o Francisco de facto teve a preocupação de integrar e unir, e portanto as listas representam isso. Vamos a ver como é que isso funciona.
Era o líder, tendo em conta as pessoas que se propuseram e apresentaram moções de estratégia, este é em sua opinião o líder de que o partido precisa neste momento?
Sim, o partido não teve medo, como aliás apelei no Congresso, e portanto venceu esse falso argumento da idade, e portanto deu um salto geracional. É a primeira vez que isso acontece no CDS. O Francisco Rodrigues dos Santos é uma pessoa com grande experiência política, com grande intervenção, tem um conjunto de próximos na juventude popular que são jovens de grande qualidade. Eu chamo-lhes aliás a linha do francisquismo, porque é o Francisco Lapuene Guimarães, que ficou como vice-presidente, o Francisco Tavares, que é o secretário-geral, o Francisco Camacho, que é também um grande apoio, enfim, é um rapaz de estudo, enfim, procura enquadrar a experiência. Teve um gesto muito significativo, de parte a parte, de convidar o Filipe de Abu Dhabi. Enfim, o Filipe de Abu Dhabi era a outra linha de mudança presente no Congresso, é o primeiro vice-presidente e, portanto, em 7 destaca-se o primeiro vice-presidente, que é o Filipe de Abu Dhabi, e creio que isso é importante que seja pilotado no sentido de mudança.
Como é que escuta as críticas e as análises de que o CDS está, de certa forma, a cantonar numa trincheira, escolhendo ser um pouco um partido de nicho muito à direita?
Não acredito nada disso, não é? Quer dizer, a linha do Francisco Rodrigues dos Santos enquadra-se perfeitamente na matriz do CDS. Quer dizer, nós, as pessoas já se esqueceram das campanhas de Paulo Portas, o braço direito do regime. As pessoas desvalorizam que João Almeida fez recurso a uma segunda moção de Nuno Melo e Telmo Correia, uma manobra que chamava da direita autêntica. Quer dizer, deixemos de fantasias, sobretudo dentro do partido. Que as pessoas cá fora não conheçam o que é o CDS, eu isso percebo. Agora, que as pessoas dentro do CDS procuram fazer politiquice com essas questões, isso não faz nenhum sentido. Na minha opinião, agora vou dar a minha opinião, e disse-o também antes, eu creio que a função política do CDS é, e sempre foi essa, o CDS sempre foi um partido da direita, mesmo nos tempos do centrismo. Só o professor Freire Amaral, que tem muito gosto e sou grande estima, que achava que era rigorosamente ao centro, mas mesmo no tempo do centrismo, o centrismo, na minha opinião, não é uma criação da direita, isso não vamos agora elaborar sobre isso, é liderar os debates à direita e conduzi-los até ao centro, porque é ao centro que se ganham as batalhas. O Francisco Rodrigues de Santos tem que ganhar essa liderança. E creio que deu esse passo. Havia um grande descontentamento do partido com a balbúrdia e a confusão em que o CDS se tinha tornado progressivamente nos últimos tempos, mas não pode alienar, obviamente, a ambição do CDS de liderar também no espaço do centro-direita. Portanto, isso não pode deixar de acontecer. O centro não significa depois amolecer, depois abandonar as causas. O centro é outra questão. O centro é um espaço de diálogo político com outros e é um espaço onde se ganha porquê? porque onde se faz o último braço de ferro. É onde se faz a diferença entre ser minoritário ou maioritário. Portanto, agora, isso faz-se interpretando a liderança das nossas causas, nas grandes reformas que o país precisa, num sistema educativo que sirva às famílias, num sistema de saúde que seja aberto e não liderado ideologicamente, na resolução das questões do interior e da desordem que está na região territorial do país, na reforma do sistema eleitoral, que ele também falou, enfim, eu ouvi com atenção as suas palavras, na identidade portuguesa, no patriotismo, em defender... em combater este veneno do racismo que querem meter em Portugal, e isso faz integrando as pessoas. E nós sempre tivemos muito orgulho nas pessoas, nem olhámos para a raça delas, não conheceram o Hélder Amaral, a raça, enfim, a etnia, usei uma expressão completamente imprópria, mas, portanto, esse modo de ser português, de uma sociedade integral, aberta, sem racismo, é uma coisa da direita, e seja também da esquerda. Agora, este veneno que está a ser introduzido em Portugal pelo Mama Gouvá e seus companheiros, isso tem que ser combatido porque é um perigo para a estabilidade da sociedade portuguesa.
Encontrou no discurso do novo líder laivos de um discurso populista muito à imagem da direita mais radical que tem tido sucesso eleitoral um pouco por toda a Europa?
Não, creio que não. Bom, os discursos, e sobretudo quando a pessoa tem pouco tempo para a palavra, tem, enfim, na comunicação, às vezes são muito marcados por soundbites, por slogans, por ideias que são expressas em poucas e portanto, têm essa simplicidade e às vezes pobreza. Mas, enfim, é a necessidade que um líder tem, em pouco tempo, terminando um congresso, de enviar mensagens e convites em determinadas direções. Mas não, o discurso do CDS tem, digamos, o tronco que vem da grande história do partido, não tem nada a ver com uma soma de interjeições. Creio que não, o CDS não é um partido populista, é um partido que constrói soluções com as pessoas, é um partido que tem uma implantação por todo o país que tem que melhorar. Portanto, não é um partido que vai aí a passear com uma mangueira a disparar salticos em todas as direções, não é nada disso. E creio que, aliás, o facto de o CDS reencontrar a sua matriz, que vai da direita ao centro, com este congresso, dá um sossego também ao panorama político nacional.
Anteveu uma relação fácil da nova liderança com a bancada parlamentar, que estava ao lado de João Almeida?
Bom, eu desejo isso. Eu desejaria, enfim, que a Cecília Meirelles, que foi escolhida como líder parlamentar, continuasse. Acho que o partido tem orgulho nisso, gosto nisso, e que tenha uma relação muito legal e muito correta com a direção do partido e vice-versa. Como eu disse, a forma como eu exprimi, o início desta legislatura foi marcado por um caso que tem marcado a atualidade, que é o caso de Joacine. É evidente que o CDS não tem 5 Joacines, o CDS tem 5 deputados, que são deputados com muita experiência, com muita qualidade, com muita experiência de relacionamento partidário, e o que eu desejo é que isso continue. Quando o Francisco Rodrigues dos Santos diz o meu lugar é junto do povo nas ruas, não é porque não acredito no Parlamento, não, é porque quero estar descansado com o Parlamento, onde está o João Almeida, o Telmo Correia, a Ana Rita Bessa, a líder parlamentar Cecília Meirelles, onde se irá juntar agora o João Gonçalves Pereira, que substitui a Assunção Cristas. E, portanto, a direção do partido e os militantes do partido esperam isso, que os deputados se comportem com isso. Digo com franqueza, eu tive essa experiência tristíssima como líder do partido. O grupo parlamentar entrincheirou-se contra mim, como é sabido. Foi uma das fontes de grande perturbação permanente no partido. Houve, em alguns congressistas, um aceno de que essa cena se repetisse, até uma ameaça sobre a direção do partido, nós é que cá estamos, nós é que falamos com o António Costa, nós é que discutimos. Bom, mas eu acredito que isso fosse só um argumento no debate eleitoral para se valorizar um contra o outro e que não representa nenhum desejo de que isso se repita. O CDS não tem tempo para mais brincadeiras. O CDS não tem tempo para mais tricas. O que o CDS, todo o militante do CDS hoje quer, acabaram as eleições, agora é tempo de todos os que foram eleitos, cada um na sua função, a cumprir o seu mandato. Um deputado
é um representante. Um deputado é isso que quer dizer. É um representante, é um mandatário. E é mandatário dos eleitores do partido e mandatário da direção de quem tem a confiança. O Francisco Rodrigues Santos já deu, até no nome do seu principal opositor, o João Almeida, deputado, o sinal da maior confiança. E eu creio que essa confiança tem que ser cumprida e todas as pessoas desejam que isso aconteça.
Obrigado, Dr. José Ribeiro Castro, pelo contributo que trouxe a este fórum TSF, antigo líder do CDS-PP, ajudando-nos aqui a analisar esta nova etapa da vida de um dos partidos fundadores da nossa democracia. É claro que tentámos neste fórum TSF também ouvir outros antigos líderes do CDS-PP, mas isso não foi, o contacto não foi possível. Bom dia, Luís Ferreira, informático, Liga-nos Tomar. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia a todo o fórum. Eu gostava só de fazer relevo a uma circunstância. Penso que esta viragem à direita, porque é disso que se trata, na liderança do CDS-PP, resulta, no fundo, de um contexto europeu, no qual Portugal estava um pouco afastado, em que tínhamos um paradigma estranho, que era, nas últimas eleições, praticamente não havia partidos à direita do espectro político a concorrerem. Felizmente que o CDS opta por uma clarificação nesse sentido e assim introduz uma certa normalidade na política portuguesa, passando a haver claramente um CDS assumidamente direita, em que faz um contraponto com um conjunto de partidos à esquerda, nomeadamente à esquerda do PS. Claro que esta viragem à direita no CDS-PP junta-se ao também novo partido da direita portuguesa, ou Chega, que acaba por, nas últimas eleições, recolher alguma dessa ausência de partidos institucionalistas à direita e, no fundo, acaba por também fazer uma garantia da continuidade do poder na área do PS durante muitos e muitos mais anos, porque, naturalmente, Francisco Rodrigues dos Santos, que é jovem e, portanto, tem todo o tempo à sua frente, e quer Francisco Rodrigues dos Santos, quer Ventura no Chega, tem muitos anos para fazer a sua caminhada. E, portanto, não vão estar naturalmente disponíveis para fazer uma ampla candidatura da direita, onde, obviamente, Rui Rio nunca acabaria por querer fazer, e, portanto, garantirão assim uma grande longevidade ao poder que vem sendo exercido pelo Partido Socialista desde 2015 e muito, muito provavelmente projetando esse poder do PS até 2027, pelo menos. E, portanto, esta viragem à direita é, no fundo, do CDS, é, no fundo, a entrada de Portugal numa normalidade europeia que também, diga-se em bom da verdade, já era desejável, pelo menos na minha perspectiva.
Obrigado por estar connosco a sua perspectiva, Luís Ferreira. Vamos agora ao encontro do politólogo André Azevedo Alves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Bom dia, Sr. Professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Na análise que faz, vê aqui também um CDS a virar à direita?
Sim, creio que essa análise pode ser feita. Aliás, foi talvez a principal clivagem que foi percepcionada na própria campanha interna, com João Almeida, mais numa linha de continuidade, e Francisco Rodrigues Santos com um discurso muito assente no que ele chama a afirmação dos valores, e também a afirmação de uma direita não envergonhada, o que aponta de facto nesse sentido. Como é que esse programa será agora concretizado? É uma das questões que fica em aberto agora para os próximos tempos.
O novo líder diz que quer tornar o CDS numa síntese dessa nova direita de Manuel Monteiro, Paulo Portas, mas também de Lucas Pires. Este coquetel parece-lhe que pode formar aqui um resultado homogéneo ou uma coisa muito, muito desarticulada?
É uma combinação, diria, difícil, para não dizer impossível. Ou seja, há elementos nestas três lideranças e nesses três programas certamente comuns, mas há aí diferenças muito fortes. Eu creio que Francisco Rodrigues dos Santos precisará de afirmar a sua própria solução, o seu próprio modelo. Ou seja, não será suficiente procurar invocar o passado do partido, o retorno aos valores tradicionais do CDS. Aliás, o que é que são os valores tradicionais do CDS em si mesmo também é uma questão que não é evidente. Portanto, é algo que pode soar bem, e soa certamente bem no Congresso e em campanha interna, mas vai, creio, implicar nos próximos tempos uma necessidade de concretização, de estabelecimento de áreas prioritárias maior, até para diferenciar o CDS de outras ofertas partidárias que hoje, como sabemos, são um espaço à direita acrescidas face ao passado.
Este novo, o novo líder do CDS-PP disse ontem que vai arregaçar mangas e lançar bases para uma nova maioria de direita. Parece-lhe com esta viragem à direita do CDS, com o recentramento, com a ida mais para o centro do PSD, com o Rio dizer que o PSD é um partido de centro-esquerda, parece-lhe que pode haver aqui um terreno comum de entendimento no futuro para conseguir uma alternativa ao PS?
Ora bem, se olharmos para os resultados das últimas legislativas, creio que fica relativamente claro que a possibilidade de uma alternativa de governação que não inclua o PS quase necessariamente terá de incluir praticamente todos os partidos à direita do PS para ser viável, não é? Porque neste momento o que temos na Assembleia da República é, agregando o PS e os partidos à sua esquerda, uma maioria muito, muito substancial. E, portanto, se a ideia for como é para Francisco Rodrigues Santos e também para outros dos líderes de partidos à direita do Partido Socialista, formar uma alternativa de governação, não incluindo o Partido Socialista, será necessário, quase obrigatoriamente, construir pontos e ser agregador para o futuro. Naturalmente, pois cada líder procura posicionar-se a ele próprio como a figura mais bem posicionada para essa agregação. Mas parece-me que dificilmente, a menos que haja alterações drásticas no sistema partidário português, será possível construir essa alternativa sem o PSD. Ou seja, a menos que o PSD acabe por se desmembrar, o que não é impossível, mas não é ainda, enfim, não é ainda visível, creio que o ponto fundamental e agregador e ponto focal dessa agregação terá ainda de passar por ser o PSD.
E o novo líder conseguirá unir o partido? Fez esforços, pelo menos em termos de anúncios públicos, nesse sentido, tentando cativar a bancada parlamentar. Como é que o professor Andrésio de Alves antecipa esta ligação, ou melhor, o relacionamento futuro entre uma bancada parlamentar que estava com o outro candidato e o novo líder?
Ora bem, eu parece-me que há de facto um desafio para Francisco Rodrigues dos Santos, que é, por um lado, ultrapassar o Paulo Portas, mas ao mesmo tempo conseguir ter consigo os melhores quadros do partido, e é inegável que alguns dos melhores quadros do CDS hoje, dentro e fora do grupo parlamentar, são personalidades que estão ligadas a Paulo Portas. Eu não creio que Francisco Rodrigues dos Santos possa prescindir em bloco de todas as pessoas conotadas com o portismo, por assim dizer. Portanto, há aqui um equilíbrio difícil entre afirmar-se para lá do lugar de Paulo Portas e, ao mesmo tempo, conseguir ter consigo, pelo menos, algumas das pessoas mais qualificadas que aí estiveram. Ao mesmo tempo, creio que o desafio do novo líder do CDS e do partido é mais externo do que propriamente interno. Isto porque Francisco Rodrigues dos Santos, apesar de ser ainda relativamente jovem, 32 anos, tem já uma larga experiência política e partidária, nomeadamente na Juventude Popular, onde, curiosamente, foi um líder bastante agregador, fez a Juventude Popular crescer e está habituado a compromissos, unir diferentes correntes, etc. Que, aliás, ficou visível no próprio Congresso, e a sua própria vitória assenta muito na negociação, conjugação de várias correntes, de interesses, etc. Portanto, eu creio que, do ponto de vista interno, a tarefa é difícil, mas o próprio estar no poder dentro do partido ajuda, e creio que Francisco Rodrigues dos Santos aí poderá ter boas perspectivas. Mais difícil, parece-me, será afirmar o partido externamente, ou seja, unir o partido não implica necessariamente, não é uma garantia de que o CDS conseguirá recuperar o peso que teve noutros tempos, em especial face quer à evolução nas últimas eleições e quer à concorrência de Chega e Iniciativa Liberal e do próprio PSD.
Obrigado, professor André Azevedo Alves, por este contributo, por nos ajudar aqui a refletir sobre estas mudanças no CDS. Quanto ao debate online, João António Mota Aceiceiro participa com esta opinião. Mudança de rumo que é mais do mesmo. parece ser uma dialética competitiva de combate à esquerda. Quando esperava ouvir em Congresso anunciar estar em curso o desejado programa de combate à pobreza extrema, e também esperava que na sua direção nacional estivessem mulheres em termos paritários com a unicidade de homens que enxameiam a equipa. É sabido que há mulheres no CDS de grande competência para contribuírem para uma direção verdadeiramente operacional. Maus sinais para a direita portuguesa, escreve João António Mota Aceiceiro. Dulce Paz Reis escreve que começa esta opinião com uma pergunta: então não é maravilhoso? Por um lado, temos agora a equipa B do Chega. E continuando o CDS a convencer-se de que são centristas, o PSD é agora de esquerda. Está tudo bem, Portugal, escreve Dulce Paz Reis. Constará o inquérito? Na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram a eleição de Francisco Rodrigues dos Santos. Se positiva, se negativa, aqui a votação dos nossos ouvintes tem andado aqui a saltitar entre o positivo e o negativo. Leva agora vantagem a expectativa positiva, mas por curta margem. 47% dos ouvintes que já responderam ao inquérito têm uma expectativa positiva desta eleição de Francisco Rodrigues dos Santos. 45% têm uma perspectiva negativa. Mas agora, a análise política do professor António Costa Pinto, investigador do Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa. Bom dia, senhor professor, bem-vindo ao Fórum TSF.
Muito bom dia.
Obrigado por mais uma vez ter aceito este convite, por nos ajudar aqui a ler as entrelinhas da nossa política. E que leitura faz o professor desta eleição de uma nova liderança do CDS-PP? Mudança ou mais do que isso, podemos mesmo falar aqui numa ruptura?
Não, eu diria mudança, ou seja, com a eleição de Francisco Rodrigues dos Santos, o antigo dirigente da Juventude Popular, o CDS pretende-se ajustar à nova conjuntura política da representação partidária de direita, provocando, aliás, até uma demarcação em relação àquilo que foi até agora a direção do CDS, um CDS muito marcado por Paulo Portas e pela sua sucessora, muito marcado pela experiência governamental e pelos compromissos pré-eleitorais, inclusivamente, não é verdade, em 2015, de governação sobre o governo Passos Coelho, que, convém salientar, só ad latre, que até realizou uma mensagem curta, mas interessante, apelando, aliás, à unidade da direita perante o governo socialista. Ora bem, Francisco Rodrigues dos Santos vai, do seu ponto de vista discursivo, claramente, e pensando na sua competição à direita, vai fazer o CDS regressar um pouco a uma, digamos, a um diapasão entre um partido de protesto à direita, não é verdade, perante os compromissos à esquerda e perante o governo socialista, simultaneamente não abandonando, evidentemente, alguns pontos centrais de um CDS agora mais conservador. Mas convém salientar que Francisco Rodrigues dos Santos é um homem de partido. Ele não é alguém que vai conquistar o CDS de fora com o seu poder carismático, não. É um homem de partido que participou em campanhas eleitorais, que realizou já compromissos internos significativos e, como dizia, aliás, o meu colega André Azevedo Alves, o principal desafio mantém-se. Vamos ter um CDS que ajustou às novas competições à direita. O CDS sempre teve como objetivo, e muitas vezes conseguiu, aliás, recuperar aquilo que é possível do eleitorado de direita em Portugal, nomeadamente em relação às opções mais pragmáticas do PSD, e, portanto, o principal desafio de Francisco Rodrigues dos Santos está agora fora do partido. Dentro do partido, é claro que tem um desafio que é uma unificação mínima, tendo em vista que uma parte, evidentemente muito significativa, a começar pelo grupo parlamentar e outros notáveis do PSD, do CDS, são figuras centrais, mas o fundamental vai estar na capacidade desta nova mensagem política, nova em termos quer de liderança, quer de discurso, mas antiga, tendo em vista que o CDS já teve quase todas as mensagens políticas que podem existir à direita em Portugal. Vamos ver se Francisco Rodrigues dos Santos consegue efetivamente essa recuperação eleitoral do CDS na perspectiva, evidentemente, quer de eleições antecipadas ou então num período bem mais longo de 3, 4 anos, se este governo se mantiver com estabilidade.
E o CDS não poderá deixar de ser visto como um partido de poder e passar a ser visto apenas como um partido de protesto? Ou por outro, esta linguagem mais direta, passando, como foi prometido pelo novo líder, ou tentando passar por cima da mediação, da comunicação social, muito apostado também naquelas questões relacionadas com a segurança, pode de facto ter aqui um grande campo de crescimento?
O CDS vai tentar, inegavelmente, encontrar todas as bandeiras políticas à direita, quer do ponto de vista do liberalismo económico em relação à iniciativa liberal, quer, sobretudo, creio eu, em relação ao Chega. Portanto, o discurso mais soberanista, mais securitário, mais da ordem, eventualmente até, e esse é um problema, com valores mais de tipo conservador. Convém salientar que, no que toca ao Chega, o Chega tem uma plataforma bem mais flexível sob esse ponto de vista, mas vai tentar a remobilização do eleitorado de direita. Mas o CDS sempre nos habituou, até com Paulo Portas, muitos podem estar esquecidos do que significou Paulo Portas na sua primeira fase de liderança do CDS, que toca praticamente todas essas bandeiras, inclusivamente até uma bandeira soberanista anti-Bruxelas, o que nesta fase não será o caso, para depois levar o CDS a compromissos políticos com o que é, e ainda é, o principal partido de centro-direita, que é o PSD. Portanto, nós estamos habituados, digamos, a essas alterações de estratégia do pequeno partido de direita em Portugal nos últimos anos, mas o desafio agora é o desafio da remobilização do eleitorado de direita, é o desafio da polarização com a esquerda e, portanto, algumas dimensões de protesto estarão muito visíveis. Os compromissos virão se as condições eleitorais assim fizerem com que venham.
Obrigado, professor António Costa, também pelo importante contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do nosso ouvinte Pedro Soares, é motorista, está em Samora Correia. Bom dia. Bom dia, Pedro Soares. Nota a indicação que esta chamada caiu. Vamos ver se conseguimos escutar o José Navarro. Está reformado e liga-nos de Palmela. Bom dia.
Olá, Manuel Acácio. Bom dia. Bom dia ao Fórum. Manuel Acácio, eu acompanhei através da TSF todo este congresso, para e passo. E durante aquilo que a TSF me deu a oportunidade de escutar, refletir e analisar, devo-lhe dizer o seguinte. Em 1930, houve um senhor que nasceu na Áustria e governou efetivamente a Alemanha e fazia os discursos nas cervejarias, não os discursos públicos. Portanto, quando este senhor efetivamente não vai para o Parlamento e vem para a rua, fez-me lembrar efetivamente esta postura política. Para além, efetivamente, de outras orientações. Não vou aqui desficar porque tenho pouco tempo no fórum. Depois fez-me lembrar, efetivamente, 40 anos de salazarismo. Pois só, Manuel Acácio, o futuro do mundo e do país não são as ideias desta gente. São revanchistas, são altamente conservadores e retrógrados, e isto faz-me lembrar, efetivamente, o seguinte, e para terminar, um carro de mão cheio de pedras para construir uma prisão para depois pôr efetivamente o socialismo ou os socialistas e a liberdade e a democracia na prisão. Manuel Acácio, bom dia e obrigado pela oportunidade.
Bom dia, José Navarro. Vamos agora recuperar o contacto com o Pedro Soares, que está que nos liga de Samora Correia. Bom dia, Pedro Soares.
Bom dia, Manuel Acácio. Talvez o senhor não esteja em grandes condições. Tentarei fazer o meu melhor. E bom dia ao fórum, como é óbvio. Eu fiquei, confesso, o que me impulsionou mais a intervir no fórum foi por causa da posição adotada por Marcos Lopes, quer dizer, eu estou à vontade para dizer, porque nunca votei no CDS, nem tenho essa pretensão, mas epá, acho estranho falar em populismo e em colagem ao Chega, quer dizer, nós temos de ter um bocadinho de memória. Eu permito-me citar o António Costa, o Bloco de Esquerda é um partido oportunista que parasita na desgraça alheia. Eu pergunto onde é que está o populismo, é da esquerda ou é da direita? Esse mesmo António Costa que aprova e negocia, e muito bem, o orçamento de Estado com esses populistas. A Catarina Martins, essa mesma, do Bloco de Esquerda, é presidente da Assembleia Geral de uma associação onde o seu marido é o fundador. Eu pergunto onde é que na direita existe este tipo de populismo. O Francisco Louçã, à boleia também do António Costa, portanto sem mérito nenhum, tem um gabinete no Banco de Portugal e é conselheiro do Estado. Eu pergunto onde está o populismo. É à esquerda ou à direita?
E não receia, portanto, com esta nova liderança, tenhamos um discurso muito populista por parte do CDS-PP.
Não, nós temos que ser um bocado um pouco corretos, Manuel. Se queremos mais Estado ou menos Estado, mais impostos ou menos impostos. Nós não podemos entrar na demagogia, que é isso que se quer, das elites de Lisboa, que é disso que se trata, porque têm medo de perder os lugares que têm. E permitam-me com esta concluir com esta memória, porque está longa, era muito extensa a realidade, os factos que vivem e consubstanciam e partilham-se na comunidade. O Teixeira dos Santos, esse mesmo, foi ministro do António Costa, vendeu o BIC, esse mesmo, o Banco de Angola, onde o qual hoje é presidente. E se, onde é que está o populismo, Manuel Acácio, se não à esquerda? Esse sim. Não podemos chamar populistas às pessoas de direita só porque pensam de uma maneira diferente. Acho que não é correto. E aí, sem querer individualizar e responsabilizar alguém, acho que não é correto parte do jornalismo estar a dizer que queremos menos Estado, seja-se isso populista.
Obrigado, Pedro Soares, pelo seu contributo para este fórum do TSF. Chegamos aqui ao fim deste debate. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram a eleição de Francisco Rodrigues dos Santos. 47% com expectativa positiva, 46% com expectativa negativa.